Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, voltamos aqui na Gazeta Online falando de esporte, falando de futebol com os apaixonados do esporte mais popular do planeta e fazendo um apanhado leve da participação dos quatro times paulistas, não só no Campeonato Brasileiro, mas em todo o ano de 2020 e este começo de 2021. E vamos começar pelo Corinthians, contando que o presidente Duílio Monteiro Alves foi à CBF nesta quinta-feira para ver e ouvir vídeo e áudio do gol do Flamengo, que definiu a derrota do seu time na 36ª rodada, marcado por Gabigol em impedimento. Duílio ouviu também explicações técnicas da linha de impedimento do VAR e todo o blá 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 que tenta justificar a atuação do VAR. Aliás, uma atuação desastrosa, não só nesse jogo, mas também em Vasco e Internacional. Missão cumprida, o dirigente só não disse se saiu convencido de que o gol foi legítimo, mas deve ter saído esperançoso de que a arbitragem deve ter responsabilidade nesta reta de chegada do Brasileirão. Bom, eu acho que a seriedade, a responsabilidade da arbitragem deveria existir do primeiro ao último jogo. Erros acontecem, mas o erro no jogo Flamengo e Corinthians no Maracanã foi verdadeiramente absurdo e intragável. Bem, mudando, alguns torcedores esboçaram um protesto por mais futebol de alguns jogadores do Timão. Só lembrando, o Corinthians foi mal no torneio de verão Florida Cup nos Estados Unidos, que é um torneio amistoso, mas vale a pena ganhar. Perdeu o Paulista para o Palmeiras, caiu na repescagem da Libertadores para o Guarani do Paraguai e no Campeonato Brasileiro chegou a beirar a zona de rebaixamento antes da chegada de Wagner Mancini. Nessa altura do campeonato, a Copa do Brasil também tinha ido embora. Hoje, o Timão ainda tem chance de conseguir uma vaguinha na repescagem da Liberta, mas não depende só dele. E dizem os mais maldosos, melhor não ir para a repescagem. Ou vai direto ou nada. É trauma. O Corinthians já caiu duas vezes na pré-Libertadores, então não está mesmo podendo ouvir falar em repescagem. Saindo do Corinthians, saindo do Parque São Jorge, o velho Parque São Jorge, centro de treinamento agora, e indo para o São Paulo de Morumbi, CCT da Barra Funda e também do centro de treinamentos de Cotia, sofisticadíssimo. Vamos falar do São Paulo, que vai amargando longo período sem dar uma volta olímpica com uma taça nas mãos. Depois do Tri Brasileiro 2006, 2007, 2008 e a demissão de Muricy Ramalho, até 2012 o tricolor nada viu e nada ganhou. Naquele ano fez a final da Copa Sul-Americana em 2012 com o Tigre argentino no Morumbi, lotadaço. Bons tempos aqueles. 2-0 no primeiro tempo, Lucas e Osvaldo fizeram os gols e os jogadores adversários começaram a bater, mas bater de verdade. O jogo teve um tempo só. Os adversários não voltariam do vestiário alegando falta de segurança. Imagina, eles batiam e a falta de segurança eles sentiam. São Paulo campeão. Lucas, sangrando, se despediu da torcida. Ia para a Europa. E o tricolor se despedia dos títulos. De lá para cá, troca de treinadores aos montes, até Muricy foi trazido de volta, mas nada fez o São Paulo sair da fila. Hoje, ainda tem 1% de chance de ser campeão, depois de ser tido e havido como favoritaço e ficando muitas rodadas em primeiro. Tinha 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, que hoje é o líder, o Internacional, e o São Paulo, quarto lugar, ainda com 1% de chance de título. Você quer saber do que o São Paulo precisa? Nenhum milagre. Se você voltar ao primeiro turno, atenção! Olha do que ele precisa: vencer o Palmeiras hoje, depois bater no Botafogo e na última rodada o Flamengo. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro turno. Foi assim, mas ele precisa mais. Empate entre Flamengo e Internacional no primeiro turno foi assim, e que o Corinthians vença o Inter. Tudo igual ao primeiro turno, porque o Corinthians venceu o Inter. Difícil, mas não impossível. Essa coincidência, que eu acredito que coincidência não exista, quer dizer alguma coisa. É difícil? É. Mas não impossível. É só reprisar o primeiro turno e pronto. e apelar, claro, para os deuses do futebol. Mudando para o Palmeiras, time de altos e baixos, perde e ganha. Perde e ganha virou uma constante na vida do torcedor palmeirense. Ganhou de cara em 2020 a Florida Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos, o que parecia um sinal, e era. No Campeonato Paulista, que o presidente Maurício Gagliotti havia chamado de paulistinha em termos pejorativos, foi à final e impediu nos pênaltis que o arquirrival Corinthians ganhasse o quarto consecutivo. Outro sinal, o torcedor foi se enchendo de esperança. E não se decepcionou, não. A tão sonhada Libertadores de América veio. É, primeira vez com jogo único de final em campo neutro, Maracanã, já agendado antes de se saber quem seriam os finalistas, e o Santos pela frente, deu Palmeiras. O Verdão partia para o tão sonhado Mundial. O adversário era o atual melhor do mundo, o Bayern de Munique, mas o Palmeiras não chegou lá. Caiu na semifinal, imitando, né, fazendo igual o Internacional e Atlético Mineiro, ele caiu diante de outro time, o Tigres mexicano. Disputou no terceiro lugar com o Al-Hilal e perdeu. Ou seja, foi considerado o vexame do ano. O Verdão se conforma, pois tem ainda as finais da Copa do Brasil, com o Grêmio, dias 28 agora e 7 de março. O treinador português Abel Ferreira está indignado com o calendário. O Verdão jogou quarta-feira no Paraná com o Coritiba, joga hoje com o São Paulo e faz 6 jogos nos próximos 17 dias, pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão. Abel disse entender agora porque os técnicos aqui no Brasil duram 3 meses. E não adianta chorar, nada vai mudar. Pior, já tem jornalistas achando que Abel Ferreira está exagerando. Só faltam dizer, volte para sua terra. Claro que nenhum desses profissionais de imprensa é palmeirense. É evidentemente que cria aquele antagonismo quando se torce para outro clube. Bom, agora vamos falar um pouco do Santos, né? Finalmente a vez do time de Vila Belmiro. Em nosso apanhado de times paulistas 2020-2021, constatamos que o Peixe alternou bons e maus resultados e chegou a ser apontado como favorito ao ir à final da Libertadores, mas não deu. Como todos sabem, o Palmeiras foi campeão com gol no finalzinho da prorrogação. No finalzinho dos descontos. O time de Vila Belmiro passou maus bocados nos últimos anos. Briga de dirigentes, pedido de impeachment, dívidas impagáveis, punição da FIFA, salários atrasados e quantas trocas de treinadores. Por tudo isso, aplausos para os jogadores que tiveram decência e caráter e em nenhum momento tiveram má vontade em campo e nos treinamentos. Gente que sai, menos gente que chega e o time honrando a camisa. Isso deve ser, evidentemente, que muito enfatizado, porque no Brasil é comum o povo dizer, olha, eles estão entregando os jogos, eles estão entregando os resultados para derrubar o treinador. Aqui, eles honraram a camisa, independentemente do dirigente, das broncas, da punição da FIFA. Bom, em 2011, o Santos levou a Libertadores de América e de lá para cá, jejum total. Ou seja, é um tempo considerável, sem título, para um time tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial. O Santos projeta para o mundo os meninos da Vila. E nunca vamos esquecer que projetou para o mundo Pelé, considerado o atleta do século e o rei do futebol. No momento, poucos meninos chamam a atenção geral. Marcos Leonardo, 17 anos, marcou 36 gols no Paulista Sub-15, já está no profissional, foi o autor do gol que decretou a vitória sobre o Corinthians e tem potencial para explodir. Porém, Cuca está de saída, está deixando o Santos por vontade própria. E Ariel Rolan pode ser o substituto. O argentino deixou a Universidade Católica do Chile e está muito perto de um acordo com o Peixe. Interessante que não se pode mesmo deixar para a última hora. O Santos começa o Campeonato Paulista agora, no dia 27. Dia 25 termina o Brasileiro, dia 27 começa o Paulista. Daqui a pouco tem Libertadores. Se ele conseguir a vaguinha na repescagem, a repescagem é a primeira a ser disputada, é a primeira a ser jogada. Então, acelera, Santos. consegue um treinador, decide a vida do comando técnico do Santos enquanto é tempo. Falei aqui na Gazeta Online de Esporte com assistência técnica de Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica Robertinho Vilela, coordenação de Renato Tavares e direção geral da Faculdade Casper Líbero e da Gazeta Online de Wellington Andrade. Obrigada, um beijo a todos, eu volto.
Regiane Ritter, disparada no esporte.